Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Hunter, que é mais um canal de informação e descontração para todos nós. Meu nome é Bruno Pires e hoje conosco a nossa coach Ana Clara Nascimento, mais conhecida como Cacau. Cacau, suas primeiras palavras.
Oi, moçada, tudo bem? Como estamos aí de quarentena?
Como é que você está lidando aí com coronavírus, Cacau?
A minha rotina mudou, mas no sentido de faculdade, essas coisas, porque a federal parou de tudo, né? Então, eu acabei, não tendo mais que ir na aula, mas aqui em casa, por exemplo, eu tenho um espaço, então eu consigo fazer algumas coisas. Eu já estava limitada por causa da cirurgia. Então, eu tenho voltado aos pouquinhos, o que dá. Os treinos estão sendo ótimos. Então, eu consigo distrair. Mas sinto muita falta de dar aula, sinto falta dos meninos, sinto falta de conversar com as pessoas. Essa parte é difícil.
E você está mantendo a rotina que você tinha, tipo, acordando 5:30 da manhã?
Ah, quem me dera, nada. Nossa, essa parte está sendo a pior. Porque nos dias que eu tenho alguma aula online para dar, ou as aulas na Hunter, eu tô custando acordar, porque eu tô dormindo todo dia tarde, aqui em casa, todo
mundo... meio-dia, né?
Nem tanto, mas tá próximo. Aqui em casa todo mundo perdeu um pouco da rotina, tá todo mundo trabalhando de home office, então a gente não lembra de dormir.
Almoça no horário errado.
Almoça 3 horas da tarde, janta 6:00 e vai dormir às 2.
Mas treinando, você tá treinando todo dia?
Tô treinando todo dia.
Ó, falei, dá um recado pra quem não tá conseguindo treinar todo dia, então.
Então, eu acredito que pra maioria das pessoas, o grande problema é você se disponibilizar a ter um espaço na sua casa, se não tem, né? Então, incomodar os vizinhos ou alguma coisa assim, mas eu acho que nesse momento, uma coisa que eu vi em outros grupos, é a galera falando sobre compreensão. Tá todo mundo em casa, tá todo mundo sabendo que a galera tá tentando sobreviver, né, da melhor forma possível. Então, eu acho que se você fizer um pouquinho mais de barulho, o seu vizinho vai entender. Se ele vê que você tá se movimentando, às vezes, é até um estímulo para ele se movimentar também. Outro dia eu tava conversando com o Flavão da aula comigo, né? As lives comigo na Hunter. E ele tava comentando que ele fica treinando de manhã lá no, na área que ele tem, e o vizinho dele fica olhando ele treinar. Aí eu falei, ué, na próxima chama ele pra treinar junto. Você fica gritando pra ele os exercícios, vai se motiva ele também. Eu acho que ainda.
Tem que explicar principalmente pros vizinhos de baixo, quem tem vizinho embaixo, porque agora é só burp, né, que a galera tá fazendo. Então, toda hora pulando no chão e fazendo barulho.
É bom que ninguém... Vai todo mundo sair dessa quarentena, assim, ninguém vai poder falar que odeia fazer burp, porque é a coisa que vocês mais vão fazer. E querendo ou não, é um exercício muito completo, né, o burp. Você acaba movimentando o corpo todo. Então...
É, um dos melhores.
É o mais simples, né, digamos assim. E também o mais básico.
Essa,
né? Se você cair no chão, você precisa levantar. E aí o melhor jeito possível de levantar é no burpe. Pensa, que classe.
Isso aí, ó, você vai aprender no CrossFit como se levanta do chão. Então, ó, Cacau, já que a gente tá falando dos movimentos, se você pudesse fazer apenas mais um movimento de CrossFit pelo resto da sua vida, qual movimento você escolher?
Nossa.
Só vale um.
Nossa, isso é
só
tempo.
Vai poder fazer ele, você não vai poder fazer mais nada.
Eu acho, eu tenho os meus queridinhos, né? Obviamente, eu sou a professora de LPO, eu sempre gostei dos movimentos com barra. Mas, por incrível que pareça, o movimento que eu mais gosto do CrossFit é o handstand push-up, que é a flexão de cabeça para baixo. Eu acho que... qualquer um. Só virar de cabeça pra baixo, pra mim, já tá bom. Eu acho que quando eu era pequena, eu era meio desengonçada, sabe? Eu não era essas crianças que viram de cabeça pra baixo, que dá cambalhota, que faz estrela. Acho que eu nunca fiz estrela na minha vida quando eu era pequena. Eu era essas criancinhas meio, sei lá, estabanadas. Aí quando eu entrei no CrossFit, eu não virava de cabeça pra baixo de jeito nenhum. Morria de medo. E hoje em dia,
é assim,
lógico que eu tive professores que me orientaram muito bem. Uns que me botaram medo, né? Tipo, se você não virar, você vai perder esse campeonato. Eu funcionava mais ou menos assim. E hoje em dia, o exercício que eu mais gosto de fazer, o exercício que eu tenho mais facilidade. Então, ele é meu queridinho. Eu não deixaria de fazer de jeito nenhum.
Então, falei, quando que você começou a fazer CrossFit? Eu fiquei sabendo que você é a pessoa com mais tempo de CrossFit de Belo Horizonte.
Não, nem tanto, mas eu bato de frente com muita gente. Quando eu conheci o CrossFit, eu tava no terceiro ano do ensino médio, há 7 anos atrás, 2013. Eu conheci, né, eu fiquei... Me falaram do CrossFit, tinham pouquíssimas CrossFits no... em Belo Horizonte, tinha só duas, na verdade, que era a CrossFit BH e a Guerreiros, que ficava aonde eu treinava. A Guerreiros, ela ficava no andar de cima de uma academia chamada Borion, lá no Silveira, lá no Cidade. E eu malhava nessa academia, e eu conheci ali a minha primeira coach de CrossFit, que na época era a pessoa que montava a minha ficha, né, na musculação. Ela era ela, que chama Vanessa.
Ah, então a mulher trabalhava no andar de baixo, depois acabava o turno e ia pro andar de cima.
E isso, lá ela só treinava. Ela também conheceu o CrossFit. Ela também sabia do CrossFit há pouco tempo, acho que nem um ano ela também fazia. Na época ela só treinava, ela ainda não era coach. Ela treinava na CrossFit BH na época, mas ela subia de vez em quando, né, pra treinar ali na Guerreiros. Na época era o Jorge, que... Na verdade, o Jorge sempre foi o dono da Guerreiros, né? Mas agora não existe mais a Guerreiros ali. E... Só que nessa época, terceiro ano, no Magna era integral. Então eu ficava de manhã e à tarde na escola. Ia só à noite. O CrossFit também era meio caro na época, né? Tipo, 4 vezes o preço da academia normal. E então eu só ficava vendo a galera fazendo e tentava imitar algumas coisas. Então eu aprendi a fazer double under... com uma corda super grossa, que hoje em dia eu penso assim, gente do céu, como que eu pulava essa corda? Eu não sei.
Às vezes foi por isso que você aprendeu bem.
Pode ser. Então, aprendi a fazer double under, aprendi a fazer snatch, né? Era a coisa mais louca do mundo, né? Que eu fazia com aquelas barras de academia. A galera me olhava com uma cara, tipo, o que que essa menina tá fazendo? Eu no meio da academia, ela fazia...
Mas então você não teve, assim, você fazer academia, você não teve resistência pra fazer o CrossFit, não?
Não.
Te deu vontade, assim, logo de cara.
Uhum. E sim, eu achei a ideia de ter um treino fechado, completo. Eu sempre fui bem preguiçosa, digamos assim. Eu ia pra academia, ficava conversando durante 1h30 e treinava 30 minutos. Acho que muitas das meninas vão se identificar aí comigo. E tipo assim, hoje em dia eu até gosto um pouco de musculação, sim, mas isso de faz, aí fica 40 segundos na pausa, aí faz de novo, eu acho monótono, eu acho meio chato. Então, se eu não tenho um objetivo muito bom na minha cabeça, tipo, preciso melhorar essa articulação que não tá legal, preciso melhorar esse músculo que tá fraco, que eu tenho hoje em dia, na época, né, pra mim que era ser magra, era ser, sei lá, definida, sei lá, eu achava chato. Então, quando eu conheci o CrossFit, que era dinâmico, era divertido, todo mundo fazendo junto, a galera conversando, tinha coisa diferente, pular na caixa. Eu nunca tinha pulado na caixa na minha vida. Foi o maior desespero que eu arrumei pra pular na caixa. Bati com a... Acho que eu devia ter 1 mês de CrossFit quando eu bati a minha canela a primeira vez.
Aí,
então, tipo assim, subir na corda era tudo muito desafiador. Eu sempre gostei de coisas que, tipo, aprender coisa nova, ainda mais fisicamente, né? Então, assim... pode falar.
E antes dessa academia, você praticava algum esporte também? Ou você já começou na academia e foi pro CrossFit?
Não, eu sempre pratiquei. Desde pequena, eu entrava e saía da academia com várias coisas diferentes, mas nunca mantive, né, nada. Já fiz natação, já fiz Muay Thai, já fiz jump, já fiz Zumba, já fiz de tudo um pouco. Só que quando eu estudava no Santo Agostinho, eu já estudei, né, no Santo Agostinho durante 3 anos da minha vida. Esses 3 anos eu joguei handball. E eu gostava demais de jogar handball. Então, joguei handball da sexta série até o primeiro ano do ensino médio. No ensino médio, eu jogava de vez em quando, era menos frequente, né? Não era da equipe, igual eu era antes, mas jogava.
Uhum.
E aí, eu sempre fui ativa, né, digamos assim. Mas, assim, também já fui dessas que cabulava educação física, esse tipo de coisa. Agora, o CrossFit meio que me encontrou mesmo, sabe? Eu nunca gostei de fazer nada tanto quanto eu gosto de fazer as coisas do CrossFit.
E você já tinha essa ideia de fazer educação física ou foi o CrossFit também que te levou?
Foi o CrossFit. Eu tava no terceiro ano do ensino médio e eu queria fazer várias coisas, na verdade. Mas eu pensei em fazer publicidade e propaganda, primeiramente. E também pensei em fazer direito uma época. Mas eu li eu meio que mudei de ideia. Mas eu era da área de humanas. É, então, lá no Magno, você escolhe a sua área no terceiro ano do ensino médio. E eu fiz humanas. Eu era da área. Aí formei. Fiz Enem nesse ano, né? Mas, assim, não coloquei pra nada. Não sabia pra que eu colocava. Fiz cursinho um ano depois. Então, não entrei na faculdade direto. E nesse ano desse cursinho, meu cursinho, eu fazia cursinho do Bernoulli. E o cursinho era na rua de baixo da CrossFit BH, que é ali na Rua da Bahia, né? Então, eu ia, treinava, tomava banho e ia pro cursinho. E aí, durante o tempo, essa minha coach, né? E aí, agora, coach minha lá no CrossFit BH, que é a Vanessa, ficava martelando na minha cabeça, faz educação física. E ela tinha feito educação física na Federal. Aí eu pensei, decidi, fiz Enem e passei.
Então, o CrossFit tá levando todo mundo pra educação física, viu? Eu acho que ela levou.
Meu irmão que é.
Daisy começou a fazer depois, Bernardo começou a fazer depois, eu sei que começou a fazer depois também.
Foi. Eu decidi, eu tava perdida na minha vida e eu decidi por causa do CrossFit. E hoje em dia eu não me vejo fazendo nada diferente. Talvez, igual eu já conversei antes, talvez eu não faça CrossFit, né? Eu não trabalhe com CrossFit pro resto da minha vida, mas com certeza com atividade física, com alguma coisa nesse sentido, que é o que eu gosto muito de fazer.
É o CrossFit, salvando a faculdade da galera.
É.
Pros indecisos. E você lembra como que foi sua primeira aula no CrossFit?
Lembro, eu já fazia algumas coisas, porque né, eu comecei antes, fora da aula de CrossFit, mas eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer aula na CrossFit BH, eu cheguei lá e o WOD tinha corrida, e assim, até hoje eu odeio correr, odeio, e é o que se me mata, você quer me matar, você põe me pra correr. Então, eu lembro direitinho que a aula acabava exatamente e logo depois já começava outra, sem discussão nenhuma, né? Eu lembro que eu cheguei da minha última corrida, a aula seguinte já tinha começado. E a galera falou assim, Ana Cláudia,
já tava terminando o aquecimento.
Que você arrumou? Acho que tinha que dar uma volta no quarteirão lá e eu, tipo, morri no meio do processo. Então, eu lembro que foi, não é que chegou a ser traumático, mas me fez pensar assim, nossa, eu tô precisando melhorar bastante. E isso não me desmotivou, né? Assim, o fato de eu ver o quão ruim, digamos assim, eu estava. É, pelo contrário, eu quis fazer com que eu melhorasse. Aí, depois desse dia, eu comecei todos os dias.
Aí você começou a pegar tudo muito rápido ou teve alguma coisa assim particular que você teve muita dificuldade de aprender no começo?
Então, uma coisa que fez muita diferença pra mim é que, com o tempo, essa minha coach, a Vanessa, né? Ela ficou muito minha amiga e eu comecei a fazer personal com ela. Então, o que eu não pegasse de primeira na aula, por incrível que pareça, apesar de eu me achar muito descoordenada, até que as coisas eu pegava fácil. É, eu não, assim, não tive muita dificuldade com a maioria dos exercícios, não. Rope climb, eu lembro que eu aprendi a subir fácil. Pull up, eu lembro que eu não demorei muito tempo pra fazer também. Esses exercícios, assim, um pouco mais difíceis.
Já entrou fazendo pull up?
É, o pull up eu aprendi fora do box. Eu aprendi na época que eu ainda treinava na academia, né? Lá tinha uma barra fixa e eu ficava balançando lá igual uma doida. abrir minha mão várias vezes.
Tentando fazer aquele butterfly minhoca.
Nossa senhora, é, esse aí é um exercício que eu, assim, ele não é pra mim, por exemplo, não consigo fazer. Mas, ter feito o personal, né, ajudou muito. Ela tinha muita paciência comigo. E aí eu conseguia pegar. Então eu peguei as coisas bem fácil. Os exercícios que pra mim foram piores, e até hoje eu tenho dificuldade, é o pistol, que eu acho que tem grande parte, eu acho que fraqueza, né, de perna mesmo, que eu sempre sinto. Eu me sinto muito mais forte superior do que inferior. Apesar, normalmente, as meninas serem o contrário. Eu sou mais forte mandando as coisas pra cima da cabeça do que agachando, por exemplo. E então o pistol pra mim é bem difícil. E o handstand walk.
É, pistol também tem muita mobilidade.
Sim, sim. Mas assim, até quando eu sinto que eu ganhei um pouco, tipo, fazendo bastante alongamento e tal, quando eu vejo que eu acho que tá melhorando, fica ruim de novo. Né?
E o que foi a outra coisa que você falou?
Handstand walk. Que o meu é de caranguejo.
Que isso? Você fica andando de lado. É diferente.
É, mas é uma coisa que eu acho muito divertida. É, por exemplo, o pistol, eu não, apesar de fazer, não me importar de fazer, eu não gosto dele tanto. O handstand walk, por mim, se eu soubesse fazer, eu saía andando de handstand walk pela casa. Mas eu realmente, se eu virar aqui, eu vou, no mínimo, cair de costas no chão.
Ah, mas isso aí acontece com todos nós, quando a gente começa a fazer handstand walk. Quem nunca tentou, tenta aí uma vez.
É, virar, né?
Não dói, não.
Bom, ótimo conselho, viu, Bruno?
Uhum, é só tentar fazer. Só bate quem é. E quando você começou a fazer crossfit, você começou a competir muito rápido também, não foi?
Sim. A minha primeira competição, assim, competição aberta, a minha primeira foi o Odd Experience, que foi em julho, agosto.
Aquele primeiro.
De 2014.
Tipo, 2000 e...
Isso, eu tinha... 2014. Eu tinha uns 3 meses, 4 meses de crossfit. Só que, como eu te falei, eu peguei...
Aí você já foi no RX.
Na época, obviamente, o RX feminino, ele era mais tranquilo. Na minha época, se você fizesse toast to bar, que é bater o pé na barra, né? Se você virasse de cabeça pra baixo, se você pegasse um peso ali bem razoável de snatch, de clean and jerk, que não era nada, assim, absurdo, você já era RX, você subisse na corda, essas coisas mais básicas, né? Hoje em dia, as mulheres, assim, o nível, né, do esporte aumentou demais. Então, assim, é outro RX. A galera vai achar que eu já fazia os trem tudo. Não fazia, não. Eu lembro que nesse campeonato, o ring dip me agarrou de uma forma, assim, absurda. Tinha que fazer ring dip, eu não saía dessa prova de jeito nenhum. Fiquei agarrada lá, pra sempre. Mas eu sempre gostei de competir.
Era só ring dip, você não tinha que fazer o muscle up.
Não tinha que fazer muscle up, não tinha que fazer bar muscle up, não tinha que fazer handstand walk, não tinha que fazer nada disso. E eu lembro que na época o PR era de thruster, e quem fez muito fez 55 quilos, 57 quilos.
E hoje, pra fazer isso aí, você tá em qual categoria?
Nossa senhora!
Quem faz thruster com
55? Atualmente, eu devo ser, assim, um scale bom. Um scale pra um intermediário ali, né? Mas assim... Igual eu te falei, o nível subiu muito. Apesar de, pelo menos na categoria feminina, ainda muita pouca mulher, né, se submete a treinar pesado ou a realmente gostar de treinar, gostar de aprender, gostar de desenvolver sem se importar. Porque a galera fica muito naquela, né, ai, meu ombro vai ficar largo, ai, não sei o quê. E não que não aconteça, cada uma entrou no crossfit, né, pelo que gosta, com objetivo, exatamente. Mas assim, pra você chegar num ombro muito largo ou numa coisa muito que vai te incomodar demais, nossa, tipo, é muito mais pra frente. Você tem que fazer muito mais coisa. Então a galera tem um medo um pouco, eu acho, né? Pelo menos um pouco exagerado. Você pode ter algo lá extremamente feminina isso é boa. E conseguir treinar bem, e conseguir competir. Logicamente, não num nível muito alto, igual a gente tem visto, né? Realmente, o nível nacional depende aí de uns... de mais coisas, mas...
muita dedicação.
É, sim.
É, então, assim, eu vejo muita gente que quer competir, mas com medo de passar vergonha, por exemplo.
Dá
uns conselhos aí pra essa galera.
Assim, só vai bem... eu acho que eu nunca vi ninguém que se destaca ou que vai maravilhosamente bem na primeira competição. Igual essa minha do Odd Experience, por mais que eu tivesse de RX, nossa... Eu levei pra dentro em várias provas. Mas é, todo mundo tava levando. Pra muita gente era a primeira competição também. E aí, e você vai criando experiência. Hoje em dia eu entro, ainda tem nervosismo, ainda fico preocupada, ainda fico nervosa, ainda fico ansiosa. Mas eu tenho uma consciência, uma experiência em competição muito grande. Então eu consigo saber o que horas que eu consigo fazer alguma coisa. E isso é uma coisa muito difícil de ter. Você se conhecer, você saber que na competição você vai dar conta, você saber seu limite, que você consegue ultrapassar. E é muito gostoso essa sensação de que eu, pelo menos em competição, eu me supero muito. Eu sei que na hora que eu entro na arena, eu faço duas vezes o que eu fiz no box. Então, isso pra mim é muito gostoso. É por isso que eu sou tão viciada em competir, né? Apesar de falar que eu nunca mais vou fazer, que eu nunca mais vou, eu sempre vou de novo.
Eu acho que esse conhecimento pessoal que você tá falando aí, você só ganha mesmo na hora que você
vai
competir.
Sim, é experiência.
Assim, você não precisa ir para ganhar, você não precisa pensar, eu só vou competir se eu vou lá ganhar o pódio, não sei o quê. Não, se você for competir, você vai aprender muito sobre você mesmo.
Sim, sim, com certeza.
No esporte,
com certeza.
Principalmente.
E assim, eu sou... Não consigo nem contar enquanto as competições eu já participei. Já que eu participei em competição boa, já participei de competição ruim, já participei de competição que eu fui muito bem, já participei de competição que eu fui muito mal. E cada competição é uma coisa que você tira dela. Você se conhece mais, você se entende mais, você tem sensações boas, você tem sensações ruins. Então, assim, e não é à toa que eu sempre volto, né? Eu sempre participo de novo, então eu recomendo. Quem tiver vontade, que seja o mínimo possível, que vá, que faça, porque, sei lá, a sensação de depois, de dever cumprido, de quando se acabam, hoje é bem legal.
É, vale a pena, né? É isso, você tá falando que, igual hoje na Hunter... A gente tem lá o Team Hunter e você tá na frente, né, Cacau? Então você tá falando com a propriedade.
Sim, eu sou.
É a coach do time de competição.
Lá da Hunter, eu devo ser a mais antiga do Cross, né? Então, assim, questão de experiência e competição, eu tenho muita. E é igual eu falo com os meninos, eu estou longe de ser a melhor, eu estou longe de ser a que mais ganhou, eu estou longe de ser a que mais fez as coisas, mas eu tenho muita experiência, então, tipo, eu sei te dizer exatamente na hora que o judge errou, na hora que ele não errou, e eu já participei como judge também, então eu estou do outro lado, eu sei que o judge também fica nervoso, o judge também fica cansado. Então, assim, tem essa parte que é difícil da administração do campeonato, na galera que monta o campeonato, que faz o odd. Já passei por tudo, já vivi todos os lados possíveis de um campeonato. Então, quando a galera vem pra mim me pedir algum conselho, alguma coisa, eu consigo falar com alguma propriedade, né? Igual você falou.
A galera que estiver ouvindo aí da aula, que tem alguma vontade de competir e tal, pode procurar a Cacau, que ela vai te saber.
Sim, com certeza.
Legal.
Eu espero que as competições voltem logo.
Não precisa ter vergonha.
Espero que isso passe logo e a gente possa treinar de novo.
Todo mundo só tá doido pra voltar pro box. Ninguém aguenta mais fazer jump e
é verdade. Mas vai estar todo mundo muito bom.
Nossa,
em Jumping Land
é
e Buffy.
Demais.
Vai ver.
Bom, é uma coisa muito ruim fazer Jumping Land. Eu não sabia que era tão ruim isso.
Acaba que a gente que treina muito, a gente deixa um pouco dos exercícios básicos pra trás, né? Engraçado. É, e depois a gente vê o quanto os básicos são também difíceis de fazer.
É, nossa, tá sendo das coisas que eu menos gosto de fazer.
Que eu menos gosto é ótimo.
É, o que, que você menos gosta de fazer?
Atualmente eu não menos gosto de nada, né? Porque eu sinto saudade de tudo. Mas eu detestava fazer o wallball. Nossa, eu odeio fazer o wallball. É um negócio que me deixa com falta de ar. Eu não consigo engolir minha saliva. Fico engasgando de ficar olhando pra cima. Me cansa. Então, assim, de todos os exercícios, eu acho que o wallball era o mais sofrido pra mim. Mas eu vou te falar que se eu tivesse uma bola aqui em casa, eu estaria fazendo wallball todo dia.
Você
acredita? Nossa, cheguei tarde. Eu que trabalho lá, não esqueci de buscar os trem. Sou uma topeira também. É tipo casa de ferreiro espeto de pau, né? Uhum. Eu tenho aquelas bolas de plástico aqui, tipo de pilates. Já pensei em fazer com elas.
Todo mundo vai se virando com qualquer
verdade.
Coisa. E, Cacau, vamos chegando ao final. Falei, como você se sente de ser coach do melhor boxe de BH?
Sim, né? Não puxando o saco, mas já puxando o saco, né? Nesses tempos de dificuldade para todo mundo, são poucos os lugares que eu tenho visto que têm se mobilizado, que tem buscado coisas diferentes para apresentar para os alunos, que tem aparecido nas redes sociais, que não tem deixado faltar absolutamente nada, é a Hunter. Eu devo conhecer quase todos os boxes de BH, conheço os donos, conheço a galera, conheço gente que trabalha lá. E, assim, os alunos aí que estão ouvindo, sintam-se amados e assessorados, porque o que a gente está fazendo, óbvio que a gente não acha que nós somos muito fodas para fazer isso, não é isso. Porque é o nosso trabalho e a gente quer levar para vocês a melhor experiência possível e tudo mais. Só que, assim, ninguém está fazendo o que a gente está fazendo. Tem gente passando treino, sim, tem gente mandando recado e tal, mas igual a Hunter, eu não tenho visto. Inclusive, está sendo referência para outros boxes estarem se mobilizando ou aparecendo mais para os alunos. Eu tenho muitos professores.
E a gente tá sempre vendo, sempre buscando melhorar.
Pois é, eu tenho professores que estão arrumando trabalhos fora, porque o box não tá passando, né, assessorando ou passando segurança para os alunos. Então, assim, a nossa intenção é de continuar com vocês, continuar ajudando, continuar motivando, continuar inspirando da melhor forma possível. E eu queria que os alunos aproveitassem um pouco mais também, né? Porque tem muita gente que não tá fazendo a videoaula, tem muita gente que não tá aparecendo, que não tá perguntando, que não tá buscando. E eu queria muito que todo mundo, se tá com dificuldade de treinar em casa, manda mensagem, pergunta uma opinião, vê o que dá pra fazer, vê o que a gente pode ajudar. Porque a gente tá aqui pra isso. É o nosso trabalho, além da gente gostar muito de vocês e querer que vocês continuem bem, continuem em forma, continuem felizes e animados.
Isso, pra todo mundo voltar lá com...
Pois é, eu tenho certeza que vai todo mundo voltar arregaçando no Endurance.
Com certeza. Então, pra gente encerrar aí, Cacau, deixa um recado final, uma frase motivacional pra galera.
Gente, frase motivacional, eu tive que até que procurar uma aqui, mas eu achei uma bem legal. Que chama Jim Rohn, o cara. Ele fala, se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Nesses tempos, né, que eu fui buscar coisa para fazer e outras coisas para estudar, eu tenho feito aulas de inteligência emocional, que chama. E ele fala muito isso, que você primeiro tem que cuidar de você, da sua cabeça, da sua, do seu mental, né, para poder crescer e pra poder passar bem e sair desse momento, né, que a gente tá vivendo da melhor forma possível. Então, assim, não dá pra ficar parado, galera, não dá pra ficar sem fazer absolutamente nada, achando que vai passar logo, você tá só perdendo tempo. Então, tenta usar o tempo que vocês estão tendo em casa, com a família, com os filhos, com o marido, com o namorado, da melhor forma possível. Aproveita, estuda, lê um livro, treina, e assim, faz desse tempo o mais produtivo que você der conta. E é isso. E que todo mundo fique bem, e eu tô com saudade de todo mundo. Beijos, amo vocês.
Isso deve ser
obrigado,
Cacau. Muito obrigado a todo mundo que escutou e até a próxima.
Beijo, tchau.
Valeu, tchau, tchau.